A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a Justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa da Amapar com o advogado Rodrigo Deda Gomes, que é presidente da Comissão de Inovação e Gestão da OAB Paraná. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, os chamados crimes cibernéticos. E caso você, ouvinte, tenha alguma dúvida a respeito desse assunto, participe aqui com a gente por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Rodrigo. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Muito obrigado. Boa tarde, ouvintes.
E, doutor, para a gente começar a nossa entrevista, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que configura-se como crime cibernético? O que é isso?
Essencialmente, crimes cibernéticos são aqueles que se referem a delitos cometidos usando computadores ou internet, né? Pode ser, hoje, inclusive, por meio de celulares, né? Para algum fim delituoso, né? Um fim criminoso.
E, doutor, o que está disposto na lei com relação aos crimes cibernéticos? A gente já tem uma legislação específica sobre esse assunto?
Já temos uma lei que ela foi feita em 2012, no calor de uma discussão sobre vazamento de dados. Na época foi de uma atriz famosa, e essa lei ela tenta inibir, coibir e reprimir crimes com que invadam dispositivos eletrônicos, façam interrupção de internet ou outras informações, outros serviços de informação de utilidade pública que tenham conexão com internet, e falsificação de documentos, em especial cartões de crédito.
Doutor, para os nossos ouvintes entenderem um pouquinho melhor o assunto, o senhor poderia explicar para a gente quais são as diferenças entre crimes cibernéticos puros, mistos e comuns? O que significa essa terminologia?
Claro, é uma terminologia mais da doutrina jurídica. Essa terminologia está conectada com a ideia da finalidade do crime, né? Para que vai ser utilizado, na verdade, o meio cibernético, um computador ou qualquer dispositivo eletrônico para cometer o delito, né? No caso do crime puro, do crime cibernético puro, é aquele que a conduta ilícita tem por objetivo exclusivo o sistema de computador. Então, ele vai invadir o computador. Crime de hacker, essencialmente. Vai roubar dados, vai roubar imagens, dados bancários, enfim, né? Às vezes, dados de cartão de crédito, esse é o tipo de coisa que a gente tem visto que é comum, principalmente em grandes, quando a gente vê aqueles grandes escândalos com relação a novos bancos, a novas instituições financeiras, às vezes até e-commerce, esse tipo de coisa. E aí você tem os crimes mistos, que são aqueles que usam a internet, mas o uso do sistema de informática, ele não é uma condição em si do crime, né? Ela busca um outro bem jurídico. No caso mesmo, quando invade um computador para fazer uma transferência bancária da sua conta, né? Utilizando o home banking. Então, esse é um time que a gente chama de misto. E tem o crime comum, que, na verdade, o uso do computador ou da internet, ele acaba sendo um acessório para um crime já existente. Como, por exemplo, os crimes relacionados à pornografia infantil, né? Esse é um crime que já existia, né? O uso de imagens, armazenamento de imagens, agora no meio digital ele se torna mais comum, né? Então, essa é uma diferença mais assim com relação a como que você vai utilizar o meio informático para cometer o delito, né?
E, doutor, eu queria pedir para o senhor citar alguns exemplos para os nossos ouvintes e dos crimes mais comuns que acontecem no cyberespaço. O que dá para a gente destacar?
Claro. Veja, assim, hoje a gente tem o que acontecia no mundo real foi para o digital. Isso é super bacana, né, de saber. Então, depois acho que podemos conversar um pouquinho sobre os cuidados que tem que se ter, mas é importante entender que você hoje tem uma série de aplicativos maliciosos que podem acabar que são meios para você atingir esses crimes. O crime mais comum é roubo de dados, transferência de dados Sim. seus, e daí, principalmente com relação a questões financeiras, né? Então, você vai tentar roubar seus dados, principalmente de celulares, não só de computador, mas hoje a gente tem um uso muito intensivo de celulares, então não era tão comum até pouco tempo, mas já há formas de se captar, já há um bom tempo, os dados de cartão de crédito do seu celular, e isso acaba sendo um grande problema, porque pode ser utilizado por qualquer hacker no mundo todo, né? Então, esse é o principal crime, eu acho, que se tem hoje, é o roubo de dados para cometer delitos financeiros. Aí você tem também a questão das lojas virtuais falsas, né? Porque você acha que está entrando num site de uma loja virtual, mas não é o site exatamente da loja. Aí você faz uma compra e não era... E você nunca recebe mercadoria. Isso é um grande problema. E esse tipo de modalidade começa a migrar para hotéis também, né? Preencher de formulários, entregar de dados. E quando você vê, não era um sistema de hotel, não era um aplicativo, mesmo que seja na internet. Não era um sistema, uma plataforma em que você poderia pegar e fazer negociação de hotel. E você também pode perder dinheiro nessa brincadeira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e tentar sempre verificar a veracidade desses espaços, né? Há outros crimes que não são exatamente crimes cibernéticos, mas como a gente está falando de crimes que acontecem no ciberespaço, que são importantes a gente relatar.
Sim.
Que tem a ver com redes sociais, certo? Que é a questão de calúnia, difamação, injúria. A gente tem que tomar muito cuidado hoje, porque a gente acaba passando informações que são falsas, que às vezes ofendem pessoas, ofendem instituições, trazem dano à imagem de pessoas e instituições, e a gente daí pode ser realmente responsabilizado por isso. Não é um crime cibernético, mas as pessoas na internet hoje ainda não têm a consciência da necessidade de ter uma conduta mais responsável.
Acham que a internet é terra de ninguém ainda, né?
Exato, e não é mais, né? Não é mais. O marco civil da internet está aí, ele traz uma série de implicações para isso que acho que a gente vai ter tempo para falar, né? Mas também não se pode... acaba acontecendo com menor... Divulgação de material confidencial, a gente viu até no nascimento da lei de crimes cibernéticos, isso aconteceu, né, com relação a fotos íntimas, né? Isso a gente viu alguns anos também atrás, uns 2-3 anos atrás, por uma falha do sistema do iCloud, a gente viu isso acontecer com atrizes famosas de nível mundial.
Sim.
E o mero compartilhamento dessas coisas é crime.
Uhum.
Né? Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande, porque às vezes as pessoas podem não perceber que estão fazendo, não têm a consciência ainda de que estão cometendo um delito, né? Bom, tem algumas outras a questão com relação a crimes contra a infância e adolescência também, a gente tem que tomar um certo cuidado com, né, nesse sentido, enfim. E aqueles que são, talvez comecem a se emergir como comuns, que são questão de preconceito racial, discriminação de gênero, né, perfis falsos, enfim, apologia a crime, algo importante a gente ter uma consciência disso. Né? Mas aí não são crimes cibernéticos, boa parte desses crimes não são cibernéticos, mas utilizam, são aqueles crimes comuns, né, que já existem, mas utiliza-se do meio e acaba sendo mais... começa a ser algo que é emergente na sociedade, né?
Parece uma coisa óbvia, mas é uma coisa que a gente tem que atentar às pessoas, né? Que tudo que você não pode fazer na sua vida real, você também não pode fazer na internet, né?
Exatamente.
Você não pode ter esses dois perfis, né, doutor?
Perfeito, Jéssica.
E, doutor, uma dúvida muito comum das pessoas quando a gente fala em crimes cibernéticos é como a justiça faz esse processo de identificação do criminoso. Como que isso acontece na prática?
Certo. Bom, começa com o próprio a vítima do delito, né? Acontecendo o delito, primeira coisa é documentar o que você tem, né? Porque até a gente vai conversar, acho que é importante a gente fazer o passo a passo disso, mas antes da gente fazer o passo a passo, acho que era legal de dizer o seguinte, que essencialmente você busca o número de IP das máquinas.
Sim.
Certo? Hoje o Marco Civil ele fala que tem que guardar informações que são chamadas na linguagem técnica de log, mas são informações com relação ao IP da máquina, ou seja, aquilo que identifica a máquina que pegou e fez que cometeu o delito. O horário, data, fuso horário e algumas outras informações que o log tem que traz isso para que dá para ser rastreado. O Marco Civil diz que você tem que todos os... os serviços de internet, eles têm que prover, eles têm que guardar os logs por um ano, certo? E daí o que você faz com essa informação de IP? Você consegue chegar até a máquina, o que não quer dizer que você chegou à pessoa que cometeu o crime, porque essa máquina ela pode ser uma máquina de lan house, muito embora já não seja mais tão comum, mas pode ser também que o acesso tenha vindo de uma rede Wi-Fi, o que pode, de certa forma, dificultar, dependendo de como que é a configuração dessa rede. Então, você chega até a máquina, você chega até, eventualmente, até o celular de onde foi feito o crime, mas você não necessariamente ainda chegou ao criminoso. Acaba sendo já uma informação relevante, mas é bom fazer uma ressalva aqui, que hoje, quando a gente está falando de se os crimes são puros de internet, se a gente está falando de hackers, em geral, consegue se esconder muito bem, né? Então, vai ser um pouquinho mais difícil, né? E a gente não pode achar que a polícia, por mais equipada que esteja, é um super-homem, né? Eles têm as suas limitações, às vezes, de ordem tecnológica, mas há a possibilidade, sim, de ir atrás desses crimes, né?
E, doutor, o que o senhor destacaria para os nossos ouvintes como as principais dificuldades encontradas hoje em dia nas investigações desse tipo de crime?
As principais dificuldades que eu considero é justamente com relação a você conseguir, do IP, chegar ao criminoso, né? Muitas vezes a gente são utilizados alguns tipos de serviços e servidores que na verdade, são para proteger o usuário, são os proxies, mas também podem acabar dificultando que você chegue no criminoso. Então, acaba sendo assim, todo mundo deixa rastro na internet, certo? Agora, como seguir esses rastros para o criminoso, que é um criminoso profissional de internet, é algo mais difícil. Se o criminoso de internet é alguém eventual, que não tem muita consciência, esse cara é mais fácil de pegar. Agora, se o criminoso realmente é um cara... é um expert, né? Um especialista, e em geral são, né? Eu acho que aí a gente vai para um lado mais importante, que é conseguir fazer uma prevenção, né? Ter uma atuação preventiva nisso, né?
Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio Paraná Educativa com o advogado Rodrigo Deda Gomes, que é presidente da Comissão de Inovação e Gestão da OAB Paraná. Ele traz para você, ouvinte, mais informações sobre um assunto muito interessante, os crimes cibernéticos. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. E, doutor, conta também um pouquinho para os nossos ouvintes como o judiciário lida com a questão das fronteiras. O que é feito quando o crime é cometido por alguém que está em outro país, com leis completamente diferentes? Como que fica essa situação daí?
Olha, essa é a grande dificuldade, né? A gente está falando de crimes que são transnacionais. Né? Se hoje a gente vê, né, eu atuo muito com startups, com empresas que têm capital fora... a gente vê já a dificuldade que é de você fazer a citação quando há legalidade, quando está tudo legal, mas você tem uma questão societária, a dificuldade que tem de você pegar e conseguir a participação de pessoas de fora do país, de outros países, dentro do processo aqui. Isso realmente é uma dificuldade, demora bastante. Né? A dificuldade, em geral, ela demora. Agora, imagine quando você tem que trabalhar com uma pessoa que você não sabe onde que está, ou que você sabe o país, identifica, inclusive, a pessoa, conseguiu, mas como é que você faz todo esse processo, né? A principal coisa é que cada vez mais o Brasil trabalha em cooperação internacional, certo?
Que legal.
Isso aqui, a gente vai ter que trabalhar mesmo, vai ter que ser criado assim, isso vem acontecendo já, né? O país está atento a isso, mas esse processo vai ter que ser cada vez mais intensificado, né? A Polícia Federal, o Ministério Público Federal tem começado já, e o Poder Judiciário tem começado a ter essa atenção, principalmente com relação a crimes financeiros, né? Então, é muito provável que Essas coisas começam devagar, mas elas tendem a ser mais rápidas ao longo do tempo. Isso é muito curioso quando a gente está trabalhando com tecnologia, né? Então é muito provável que nos próximos anos isso cada vez mais eu espero que seja assim, se torne mais comum e seja mais fácil a identificação. Claro que você vai ter sempre países em que, por princípios e por valores que esses países pregam ou eles assumem, acaba se tornando mais difícil. Às vezes são valores como liberdade, como a liberdade da pessoa ser anônima, enfim. Você vai ter, cada caso vai ser um caso, né? E é óbvio que daí os criminosos acabam se refugiando nesses lugares, né? Há criminosos internacionais que utilizam tecnologias que vão mascarando onde eles estão. Então, por isso que eu disse que os rastros existem, mas você tem que ir conseguindo tirar essas camadas até chegar a ele. Então, a primeira coisa, eu acho que é realmente a gente conseguir ter um ambiente internacional que facilite a investigação disso. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é cada vez mais que os órgãos de persecução penal, Ministério Público, Polícia Federal, Poder Judiciário, consigam capacitar e ter uma cultura de conseguir lidar melhor com tecnologia da informação. Né? Isso é um processo, sabe? Não adianta a gente pegar e fazer críticas desavisadas, isso é uma bobagem, porque a gente tem que entender que é um processo de assimilação do impacto que a tecnologia tem tido na vida das pessoas e como eles podem melhor servir o cidadão. Isso já vem acontecendo e é importante que cada vez mais a gente discuta, e eu agradeço esse debate, porque esse debate ele acaba aproximando a gente de desenvolver uma cultura de tecnologia e de direito. É isso que a gente precisa. Quanto mais debate a gente tiver, mais busca de informações, mais medidas que possam proteger o consumidor, proteger o cidadão, melhor será o ambiente e mais fácil será da gente conseguir evitar esses problemas, como a senhora falou, Jéssica, com relação à fronteira, né?
E, doutor, na opinião do senhor, a nossa legislação, ela dá conta hoje de todo esse avanço tecnológico que a gente tem visto? O que a gente tem aqui de lei no Brasil é suficiente para a gente lidar com esses problemas?
Eu costumo falar, sabe, Jéssica, que não é um problema só de lei, senão a gente fica achando que a lei é um remédio para todos os males, né? A gente precisa, na verdade, com o que nós já temos de legislação, conseguir dar conta. Porque a lei nunca vai dar conta do avanço da tecnologia. Como esse negócio, a gente diz que é exponencial, ou seja, ele vai sendo muito rápido, ele vai dobrando de eficiência e vai crescendo de uma forma monstruosa a cada um ano e meio, que existe uma lei que diz isso, né? É a lei dos retornos acelerados do Ray Kurzweil, né? Ela diz que a cada ano e meio, quando tem tecnologia da informação, a eficiência dobra das coisas. Então, no caso, quando a gente está falando de sociedade, o que é dobrar a eficiência? Que tudo fica mais rápido. Então, aquilo que a gente imaginava que aconteceria em 20 anos, hoje vai acontecer em 4, certo? O que acontece em 40, vai acontecer em 6, é assim mais ou menos que vai a coisa. É uma dinâmica muito rápida e é espantoso isso. Então, se a gente pensar que no momento que a gente está fazendo a lei, a gente está conseguindo, o legislador lá está enxergando um mundo, um recorte de mundo. Quando ele terminar isso, 2 anos depois, a lei vai estar superada. Não é possível a gente pensar que ela vai dar conta. Mas aí que está o papel dos julgadores, e que os julgadores e os advogados, eles têm um papel essencial em conseguir mostrar o advogado do seu lado, de mostrar o que está acontecendo com os clientes, com a sociedade, e o julgador de estar arejado para entender como é que ele vai dar conta com o arcabouço que ele tem, os meios que ele tem de lei para fazer a decisão. Então, a gente tem muito mais, por isso que eu insisto na questão da cultura. É muito mais essa cultura de aproximação da tecnologia com o direito e da gente participar dos foros que já existem, cada vez mais vão existir, para que a gente possa ir estabilizando com o arcabouço que nós temos as decisões judiciais.
Bem interessante, doutor. E, doutor, eu acho também importante a gente explicar para os nossos ouvintes como a vítima de um crime cibernético pode procurar a justiça. A quem que ela pode recorrer?
Olha, aqui no Paraná a gente tem no Ciber, né, que da Polícia Civil, é um núcleo de crimes cibernéticos, é importante, né, eles são muito bons nisso. Então, esse é o primeiro canal, né? Acho que essencialmente esse é o canal para a gente começar, né?
E, doutor, conta também para os nossos ouvintes, eu acho bem interessante a gente entrar nesse assunto, quais são os cuidados que devem ser tomados ao usar a internet para a gente se prevenir também desses criminosos virtuais.
Bom, para prevenção, né? Prevenção, bom, questão assim, quando a gente está falando, quando a gente fala em crime, crime é sempre uma coisa que está conectada com a justiça penal, né? Isso é importante. Uhum. Muitas coisas, às vezes, são ilícitos civis, que também são, devem ser, deve ter essa clareza, porque às vezes não se configura um crime, mas se configura, por exemplo, um dano à imagem. Então, a dano moral, por exemplo. Né? É que às vezes é muito difícil você conseguir configurar isso como um crime por uma questão de dolo, né? De intenção de fazer, uhum. Mas enfim. Agora, com relação a como que você faz para... que cuidados a gente tem que ter, né? Os cuidados de sempre, na verdade. Né? Existem técnicas, né? Por exemplo, tem uma técnica que eles chamam de phishing, né? Tipo, de pescar, né? Te manda um e-mail com um link e, em geral, o texto é absurdo, porque não tem a ver com o que você faz. Você não nem usa aquele banco, vem o e-mail, olha, você está com uma dívida aqui, olha, uhum. Você fez uma compra errada, clica nesse link. É link malicioso. Não clicar nessas coisas, né? Então, essa é a primeira coisa. Qual que é a conduta, a melhor conduta da internet? É de você ter uma prudência, sempre que você vê algo que foge do padrão, não clicar. Em Facebook é comum também você receber, às vezes, vídeos de amigos e na verdade, assim, é muito fácil, você vê que mandou para muitas pessoas. Antes de você clicar naquilo, pergunta, isso aqui é vírus, né? Essa uhum. É uma coisa muito simples de fazer. Então, essa é uma forma boa da gente pegar e evitar que a gente tenha um computador, tenha um celular infectado. Né? Então, a primeira coisa é a gente ter essa cautela com relação a informações maliciosas que podem vir. Né? Agora, existem outras formas. A gente tem que... eu acho que a gente tem que ter uma conduta mais responsável. Tá? Esses tempos atrás, a gente viu um caso, até foi matéria de jornais, de rádios e TVs, de que pessoas estavam compartilhando um vídeo que era um vídeo de uma pessoa morrendo. Uhum. E esse vídeo chegou aos familiares, só que os familiares não viram. Poxa, gente, a gente tem que começar, né? Assim, a internet, ela aproximou a gente, né? A gente tem muita coisa que a gente compartilha como fosse papo de vizinho, de amigos, só que a gente tem um alcance hoje que é enorme. Então, a gente tem que começar a ter uma conduta mais ética de ver que não é só um papo de vizinho. Que o WhatsApp não é só uma informação sensacionalista, uma informação que foge do comum. Não é só para isso. A gente tem que começar a ter uma conduta de cidadão como a gente tinha nos jornais, como a gente tinha em fóruns de congressos, ou mesmo quando a gente está conversando de uma forma pública, a gente começar a introduzir isso na nossa vida privada de volta. Né? Eu acho que esse cuidado evita, inclusive, que a gente possa, até mesmo assim, de uma forma descuidada, poder ser alvo de uma ação de danos morais, ou mesmo de calúnia, injúria ou difamação. Né? Calúnia é imputar crime a alguém, mas enfim, isso às vezes pode acontecer de uma forma compartilhar coisas que são falsas, né? Compartilhar algo que imputa crime a alguém, isso é calúnia, né? Em que medida que a gente pode pegar e ser responsabilizado por isso? O judiciário está aí para analisar e para avaliar, no caso concreto, como que isso pode se dar. Né? Então, eu acho que a conduta, tanto de uma cultura de precaução, de evitar aquelas coisas que podem infectar nossos dispositivos eletrônicos, quanto de um outro lado, uma conduta responsável e ética, do que a gente deve, o que a gente vai compartilhar. Aliás, compartilhar, né, ou comunicar é pôr em comum. Né? O que de melhor nós temos para pôr em comum? São fake news? São calúnias contra as outras pessoas? Para que fim isso? Nós estamos num momento eleitoral, né? Uhum. Então, acho que a gente tem que começar a ter uma... Os fins justificam realmente os meios, né? Será que é isso que a gente quer para as nossas futuras gerações? É isso que nós estamos comunicando? O que nós estamos pondo em comum? Essa é uma pergunta que fica pro nosso ouvinte, sabe? Uhum. O que você está disposto a compartilhar? O que é melhor de você para compartilhar?
E, doutor, aproveitando que o senhor tocou no assunto, eu queria pedir para o senhor falar um pouquinho para os nossos ouvintes se essa divulgação de notícias falsas na internet, ela também pode ser considerada um crime cibernético. E essas chamadas fake news, fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Veja, esse é um assunto que é uma tendência, né? É, tem um livro muito importante de tendências que é o Non-Obvious, tipo, não óbvio, de um autor americano que é o Rohit Bhargava, e ele colocou a questão com relação à poluição de dados na última edição do livro dele, de 2018. Ele faz isso anualmente, né?
Uhum.
É importante primeiro a gente entender uma coisa, né? Que existem crimes, lembra que a gente falou do lado dos crimes, dos tipos de crimes cibernéticos, né?
Sim.
Existem os crimes comuns, que são crimes comuns, que já existem, mas que utiliza-se o meio cibernético para isso, né? Então, a gente nunca pode esquecer que uma notícia falsa, ela pode, se ela for imputar crime a alguém, a gente está fazendo calúnia.
Uhum.
Né? Se for falso e for algo que agrida a subjetividade dessa pessoa no seu íntimo, que ela se sinta injuriada, injúria,
uhum.
né? E se for algo falso que manche a imagem de alguém, é difamação. Então, nós temos realmente condutas criminosas. Mas nem sempre pode ser isso, né? As notícias, elas podem não ser exatamente falsas, elas podem ser enviesadas. O grande curioso e a grande, assim, esse momento tão único que nós estamos vivendo é que a gente não tem só notícias falsas na internet. Nós temos enviesados, nós temos distorções, nós temos, às vezes, apenas uma informação falsa, mas o resto não. Isso a gente tem que tomar muito cuidado. A gente diz hoje que a mídia, a verdade tem um problema de mídia. Certo, a gente tem que começar a buscar, e por mais que a gente faça todas as críticas aos meios tradicionais de comunicação, ali existem jornalistas que estão buscando pelo menos assim, algo mais próximo do que eles podem encontrar da verdade. Certo? A gente tem que separar o que é informação do que é opinião. Isso, e essa confusão que alguns meios de comunicação fazem, ela é nociva para que a gente consiga ter um ambiente mais claro disso, né? O grande papel hoje dos meios de comunicação não é só fazer fact-check, é conseguir que nas suas reportagens elas sejam cada vez mais informativas de verdade, menos opinativas.
Uhum.
A gente tem que voltar, talvez, a separar a opinião da informação, porque, em geral, até tem um grande escritor e um grande jornalista norte-americano, que é o Gay Talese, que diz algo que para mim que é sensacional. É que nas redações de jornais você tem menos mentiroso por metro quadrado. Porque a formação do jornalista, e você é uma jornalista e sabe disso, a formação ela te leva a você pegar e ter uma clareza do que é, de qual que é o procedimento jornalístico. Esse resgate precisa ser feito. E precisa ser feito com muita clareza e com muita força. Isso vai ajudar, inclusive, os meios de comunicação a se posicionarem com relação a notícias falsas. Porque, senão, o que acontece hoje? Acaba se tendo uma erosão de crédito da imprensa. Não só no Brasil, isso é internacional, né?
Doutor Rodrigo, infelizmente nosso tempo acabou, o assunto estava muito interessante, ainda teria mais coisas para a gente discutir, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa da Mapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço a oportunidade, estou sempre à disposição, muito obrigado Jéssica, obrigado ouvintes.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos amanhã às 3 horas da tarde e é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um ótimo dia e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.